Trump vencedor em várias frentes, uma nova estrela democrata, em entrevista ao Presidente da República de Cabo Verde. Atrapalhada democrata no Iowa e uma meia surpresa, Pete Buttigieg, o perfil mais adiante com a jornalista Kátia Carmo. Donald Trump triunfante no Congresso, no discurso do Estado da União, absolvido no dia seguinte no Senado, o voto republicano de Mitt Romney e ainda a conversa da correspondente Paulo Alves Silva com o professor Alan Lichtman, historiador e professor emérito da American University, também os investigadores portugueses Tiago Moreira de Sá, do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais, da Universidade Nova de Lisboa, e José Gomes André, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Também neste estado do sítio, a entrevista de Margarida Serra ao presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca. As primárias do Partido Democrata no Iowa foram um sobressalto, vários dias até os resultados serem conhecidos, mas com os resultados provisórios, mas praticamente definitivos, praticamente 100% dos votos contados, uma surpresa ou quase aconteceu. Pete Buttigieg, o jovem formado nas melhores universidades, veterano de guerra, casado com um homem, derrota Bernie Sanders, Joe Biden e Elizabeth Warren. Quem é este homem é o que vamos agora saber num trabalho da jornalista Kátia Carmo. What a night! Because tonight an improbable hope became an undeniable reality.
Uma esperança improvável tornou-se uma realidade inegável. Foi com estas palavras que Pete Buttigieg saudou os apoiantes depois dos resultados parciais das eleições primárias lhe darem a liderança da corrida no Partido Democrático. Para trás ficaram Bernie Sanders, Elizabeth Warren e Joe Biden. Há poucas semanas, o norte-americano de 38 anos era o mais jovem mayor de South Bend, uma cidade do estado do Indiana com pouco mais de 100 mil habitantes. Agora é o novo candidato à presidência contra Donald Trump, que em novembro volta a recandidatar-se. Ambição não lhe falta. O sucesso de Pete Buttigieg começou a prever-se no ano passado. Horas depois de entrar na corrida à Casa Branca, já estava perto das intenções de voto de nomes como Sanders ou Biden. Os jornais deram-lhe a alcunha de Menino Maravilha e a esperança dos democratas. Formado em Harvard e Oxford, tem no currículo uma medalha de louvor da Reserva da Marinha por ter estado 3 meses destacado no Afeganistão. Depois disso, trabalhou como consultor. O democrata fala 7 línguas, incluindo norueguês, árabe e língua gestual. Estreou-se na política em 2017, quando concorreu à presidência do Comitê Nacional Democrata. Casado com um homem, Pete Buttigieg faz da liberdade, segurança e democracia os pilares da campanha. Defende ainda que a saúde deve ser para todos, tal como a justiça racial e a igualdade de género, ideias que lhe valeram comparações com Barack Obama.
Um trabalho de Kátia Carmo. Embaixador José Cotileiro, boa tarde. Mais surpreendido com a vitória de Buttigieg ou com a atrapalhada em que se transformou a divulgação do resultado do caucus democrata?
Completamente surpreendido pela vitória de Buttigieg. Nada surpreendido com a desordem do Partido Democrata, porque o Partido Democrata vive em desordem permanente há muito tempo. Teve a sorte de apanhar o Barack Obama. Sorte para ele, o Partido Democrata, não? Que, pronto, juntou as pessoas à roda. Agradou aos brancos pobres, foi escolhido, foi presidente. Hillary Clinton não chegou a tanto e nessa altura eles deviam ter revisto um bocadinho como é que funcionam dentro da máquina do partido e tudo isso, mas não o fizeram e daí por baixo tem sido um desastre. Estes resultados da Iowa são coisas que não se deviam admitir, são coisas que não acontecem com nenhum dos grandes partidos portugueses, por exemplo. Sei lá, nem no partido de Rui Tavares acontecem coisas destas. Não me espanta. Lamento. O que, por outro lado, não lamento é que, devido às evidentes capacidades de Buttigieg, este consiga meter em ordem o que é preciso meter em ordem para transformar o Partido Democrata numa máquina capaz de ganhar eleições. E isso talvez não seja capaz de fazer.
No discurso do Estado da União, na terça-feira à noite, Donald Trump, triunfante.
I am thrilled to report to you tonight that our economy is the best.
Sinto-me emocionado por comunicar-vos que a nossa economia está bem como nunca esteve. As nossas forças militares foram completamente reconstruídas, com um poder incomparável no mundo, nem de longe. As nossas fronteiras estão seguras, as nossas famílias prosperam, os nossos valores foram renovados e o nosso orgulho restaurado. Por todas estas razões, digo ao povo do nosso grande país e aos membros do Congresso, o Estado da nossa União nunca foi tão forte.
O Estado da nossa União é mais forte do que nunca.
O presidente dos Estados Unidos, tal como fez em Davos no Fórum Económico Mundial há um par de semanas, vangloriou-se dos números da economia, do desemprego em recordes mínimos, da eliminação do general iraniano Soleimani no Iraque, dos acordos comerciais com China, México e Canadá. Mesmo atrás dele, mesmo atrás de Trump, no fim, durante os aplausos, a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, rasgava várias vezes a cópia do discurso de Trump. Diria depois aos jornalistas que tinha sido um manifesto de inverdades. No dia seguinte aconteceu a esperada absolvição de Donald Trump no julgamento no Senado, em que era acusado de abuso de poder e obstrução à justiça, julgamento que poderia ter levado à destituição do presidente. Vitória republicana, como se anunciava, sendo que o senador Mitt Romney, antigo candidato presidencial republicano contra Barack Obama, votou a favor da destituição de Donald Trump. Foi a primeira vez, num dos três processos de impeachment que já houve, foi a primeira vez que um senador votou pela destituição do presidente do próprio partido. A explicação de Mitt Romney.
I swore an oath before God.
Presto um juramento perante Deus em como vou exercer a justiça de forma imparcial. Sou profundamente religioso. A minha fé está no centro da minha essência. A pergunta central que a Constituição faz aos senadores é se o presidente cometeu um ato tão extremo e grave que esteja ao nível de um crime muito sério. A resposta é sim, cometeu.
Alan Lichtman, historiador e professor emérito da American University, ouvido pela correspondente Paula Alves Silva, sobre o que acabara de acontecer no Senado.
All Republicans but one.
Vimos todos os republicanos, menos um, colocar o partido acima do patriotismo. Vimos um republicano consciente, Mitt Romney, apresentar declarações devastadoras pela condenação do presidente. É a primeira vez em três julgamentos de destituição de um presidente que tivemos um voto bipartidário com senadores de ambos os partidos a votar para condenar o presidente.
Sou um pouco desapontado, digo, tendo em conta a última conversa em que dizia estar certo de que este seria o resultado. Estou errada? Está desapontado?
Estou desapontado, mas não surpreendido. Os republicanos decidiram cegarem-se e não deixar que os seus ouvidos escutassem quaisquer novas provas. Eles não se importaram com as novas evidências e acusações. Eles decidiram votar cegamente pelo partido.
Tendo em conta o que ouvimos no discurso do Estado da União e as reações que procederam, julga que isto mudará alguma coisa em novembro?
Penso que o processo de impugnação é um fator negativo para o presidente. Tivemos dois presidentes com processos de destituição, Johnson e Bill Clinton, e um presidente que se demitiu para evitar ser destituído, Richard Nixon. Em todos os casos, o partido perdeu as eleições presidenciais seguintes. Não estou a dizer que Donald Trump vai perder, mas digo que o processo de destituição é um fator que joga contra ele. Em 2000, essas foram eleições que o Partido Democrata deveria ter ganho facilmente, numa época de paz, prosperidade, tranquilidade dentro e fora de fronteiras. Com o escândalo de impugnação ausente, eles deviam ter certamente ganho. Julgo que agora os democratas deveriam seguir a campanha de George W. Bush contra Al Gore em 2000, fazer campanha para restaurar a integridade, honestidade e o Estado de Direito para a Casa Branca.
Alan Lichtman, entrevistado por Paulo Alves Silva, TSF nos Estados Unidos. Trump, na quinta-feira, insistia que tem sido vítima de uma autêntica caça às bruxas.
Andámos nisto mais de 3 anos. Foi mau, foi feio. Houve polícias corruptos, bufos, mentirosos. Isto não deveria acontecer a mais nenhum presidente. Nunca. Isto não é bem uma conferência de imprensa. Não é um discurso, não é nada disso. Estamos apenas a celebrar. Passámos por uma coisa que correu bem. Quer dizer, Correu bem. Passámos pelo inferno, injustamente. Eu não fiz nada de mal. Nada. Quer dizer, eu já fiz coisas erradas na minha vida. Admito isso. Não de propósito, mas já fiz coisas erradas. Mas o resultado final de tudo isso é esta absolvição.
But this is what the end result is.
Aqui na TSF, no Mapa Mundo, o investigador do IPRI, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Nova, Tiago Moreira de Sá, e José Gomes André, começamos por ele, José Gomes André da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, falavam assim do anunciado desfecho do julgamento de Trump no Senado.
Havia aqui dois fatores decisivos. Um era que a diferença numérica no Senado anunciava desde logo o resultado. Portanto, no fundo, é praticamente impossível. Portanto, todos os democratas teriam que votar a favor do impeachment, mais 20 republicanos em 53. Portanto, não é de tal maneira clara ou óbvia. Não é um caso Nixon, não é? Não é um caso Nixon, onde, no fundo, um voto contra fosse quase inevitável. Um voto contra, no sentido, um voto de impeachment fosse absolutamente inevitável. O que significa que, fundamentalmente, tanto democratas como republicanos entraram neste processo, já sabendo de antemão o resultado final. E, portanto, no fundo, preocuparam-se, sobretudo, com uma certa posição política, tentar salvar a cara, de alguma maneira. Os democratas tentando não aparecer com um tom persecutório, mas ao mesmo tempo assumindo as suas responsabilidades de investigação e escrutínio. Os republicanos não querendo passar a imagem de que, no fundo, são simplesmente yes-men e seguidores acríticos do presidente Trump, mas ao mesmo tempo também, no fundo, querendo assumir essa mesma sua posição ideológica. É bom não esquecer, nós falamos muito das eleições presidenciais, mas em novembro também vão eleições. Não só todos os membros da Câmara dos Representantes, mas também um terço do Senado. Mas deixa-me só dizer isto muito rapidamente, Ricardo. Também é importante que as pessoas percebam que o Congresso fez o seu trabalho. Isto é muito relevante. Exato. Ou seja, na verdade, repara, houve uma denúncia. O Congresso tem a obrigação de investigar. O Congresso tem essa responsabilidade constitucional. Portanto, isto não é apenas um processo político. Investigaram, chamaram testemunhas, fizeram uma votação. E essa votação é com base justamente nesse mesmo processo.
E portanto, isto também, na Câmara dos Representantes.
Na Câmara dos Representantes. O que imediatamente lança o processo para o Senado.
O que é estranho é que chegado ao Senado não seja permitido depois a convocação de testemunhas.
Eu penso que há uma politização maior depois do fato desses mesmos julgamentos. Ou seja, era inevitável que no Senado, até pela maioria republicana, essa politização se sobrepusesse de alguma forma à questão jurídica, se assim quisermos falar. Mas o desencadear do processo é uma responsabilidade do Congresso. Seria impensável não terem feito esta investigação. E, portanto, no fundo, os democratas têm que ser capazes de juntar estas duas coisas. Não sei se isto é uma equação difícil, que é assumir a sua responsabilidade do escrutínio, mas não tornarem isso numa caça às bruxas. O surgimento do julgamento do Senado tenta corresponder a esta perspectiva, mas na verdade os próprios democratas, de alguma maneira, não desejam o impeachment. Não sei se me faço entender totalmente.
Tiago.
Eu concordo com a análise. Gostava de sublinhar em particular este último aspecto, que é independentemente de tudo o resto, e sabendo nós desde o início o resultado deste processo, é importante que as instituições funcionem. Isto é o funcionamento do sistema político norte-americano, com os seus freios e contrapesos, e havendo suspeitas fortíssimas de que o Presidente tinha cometido um crime grave, é muito importante que, neste caso, o Congresso, Câmara dos Representantes e Senado, investigue. E foi o que foi feito na Câmara dos Representantes. O mais curioso, ou talvez não, é o que se passa no Senado, porque nós sabemos também que esta existência entre os três poderes nos Estados Unidos, o Executivo, o Legislativo e o Judicial, é muito feito por uma permanente luta em que se reclama poder. E geralmente o Congresso, Câmara dos Representantes e o Senado reclamam poder à custa da Presidência e vice-versa. Umas vezes ganham, outras vezes perdem, mas procuram fazer isso. Até porque a Constituição tem várias zonas, digamos assim, de interpretação duvidosa. O que é estranho é que o Senado, à partida é estranho, já vamos ver como é assim tão estranho, o Senado demitir-se desse exercício tradicional, uma boa parte da história, que é reclamar o seu poder, neste caso, o poder de fazer a investigação, ouvir as testemunhas. E abdicou. Abdicou seguindo estritamente aquilo que a Casa Branca impôs, o que diminui o poder do Senado. Mas é gravíssimo por outra razão, que é o sistema político norte-americano feito em Filadélfia. Isto foi feito no pressuposto de que não havia um alinhamento em fações rígidas. E o sistema só pode funcionar porque ele foi pensado assim. Aliás, o George Washington avisava contra o perigo das fações e dos partidos. Só pode funcionar se isto não acontecer. Se continuar esta rigidificação em termos de linhas partidárias nos Estados Unidos da América, o sistema político norte-americano deixa de funcionar. Aliás, o que está vindo a acontecer já nos últimos anos.
Aliás, eu lembro que Barack Obama, das coisas em que mais insistia, era na necessidade de superar a clivagem política no sistema americano. E foi algo que ele próprio também nunca conseguiu ter sucesso nisso.
Não, aliás, há quem diga que, em parte, sobretudo os críticos dele, um dos erros dele e uma das razões pelas quais a sua presidência foi menos feliz para aqueles que são críticos dele, foi precisamente porque ele tentou, mesmo quando tinha a maioria nas duas câmaras, procurou negociar com os republicanos, precisamente por entender que o sistema político norte-americano estava concebido, todos os sistemas pressupõem acordos ao centro, digamos assim, mas o sistema político norte-americano ainda mais. E ele tentou repetir uma coisa que vinha de trás, que era o acordo entre, digamos assim, os republicanos liberais no sentido norte-americano, não é? E os democratas conservadores, os republicanos mais ao centro e os democratas mais ao centro. Ele procurou repetir isso e não conseguiu. A única coisa que ele praticamente conseguiu foi passar o Obamacare, e mesmo assim com imensas alterações à proposta inicial, que depois ainda foram submetidas ao Supremo Tribunal e só passaram no Supremo Tribunal. E há muita gente, de apoiantes da primeira hora do Obama, que o que dizem foi que o Obama cometeu um erro, sobretudo no início, quando tinha a maioria, de tentar fazer esse tipo de acordos com os republicanos. Eu acho o contrário. Eu acho que, para o sistema norte-americano funcionar, tem que haver este acordo do centro, onde se fizeram até hoje todos os grandes acordos que fizeram o sistema político norte-americano funcionar, quer a nível interno, quer a nível externo.
Mas não há, da parte do atual presidente Donald Trump, José Gomes André, qualquer preocupação em fazer acordos, quando até já perdeu a maioria na Câmara dos Representantes?
Sem dúvida, quer dizer, Trump nesse aspecto é um resultado de um fenómeno. Esta questão da polarização obviamente não é de fácil explicação, mas tem que ver fundamentalmente com a mudança do próprio discurso público, com a mudança da própria motivação eleitoral. E acho que aqui é algo que os nossos ouvintes entendem perfeitamente, porque não é um fenómeno próprio dos Estados Unidos, em boa parte terá nascido nele ou tem uma manifestação mais forte. Mas é algo que nós vemos em Portugal e nós vemos na Europa. Hoje, um discurso moderado politicamente é considerado um discurso fraco. Um discurso complicado, dizer que há respostas difíceis na economia, dizer que há problemas que não têm soluções óbvias, não colhe votos. Pelo contrário, o que nós vemos é cada vez mais um discurso mais radical à esquerda e um discurso particularmente radical à direita. E isso significa que o próprio eleitorado também está a mudar. E, no fundo, o sistema político tem uma capacidade de sobrevivência muito grande e de adaptação nestas circunstâncias. Portanto, na América, como também na Europa, o que está a acontecer cada vez mais é que todo o discurso que apela ao diálogo, que apela, enfim, a este tipo de cooperação interpartidária, está mais ou menos condenado à derrota, até porque o próprio sistema político eleitoral, com as primárias, com os tea parties, etc., favorece imenso este discurso. A maior parte dos moderados no Senado e na Câmara dos Representantes foram corridos eleitoralmente, e não foi nas eleições gerais, foi nas eleições primárias dos próprios partidos, dentro dos próprios partidos. O que significa que temos aqui um ciclo vicioso: o eleitorado quer sangue, os políticos dão resposta a esse sangue, e depois, naturalmente, quando entra o processo institucional, burocrático, é aquilo que as pessoas não gostam, mas que exige esse diálogo, simplesmente já não há lá ninguém para dialogar, não é? No fundo, andaram numa batalha sangrenta durante não sei quanto tempo e depois já não há essas condições. E, portanto, esta polarização tem como efeito justamente o contrário daquilo que o próprio sistema promove, que é uma incapacidade de diálogo e um bloqueio permanente.
Perspectivas para as eleições, José Gomes André.
Eu penso que vai depender não só naturalmente do candidato. Eu acho que Sanders derrotar Trump será muito difícil. Se houver uma enorme mobilização para a abstenção dos Estados Unidos, é gigante. Portanto, mobilizar o que nós 1% da população é uma diferença enorme, não é? Portanto, em termos eleitorais, basta dizer que no Michigan o Trump ganhou por cerca de 20 mil votos. Quer dizer que é uma coisa, é uma aldeia quase do Michigan, não é? Portanto, eu acho que com Sanders menos hipóteses, mas mesmo com Biden, eu acho que a questão vai ter muito que ver com algo que o Partido Democrata não tem sido capaz de apresentar, que é uma estratégia e um discurso.
E perante tudo isto, dizemos o quê, embaixador José Cotileiro? Que já se esperava o que aconteceu no Senado, mas que não deixa de ser grave?
Tudo isso é muito grave e para mim o mais grave de tudo é uma degradação moral da política e da própria sociedade dos Estados Unidos. Repare que os Estados Unidos e, por outro lado, a França, depois da Revolução Francesa, e neste momento os Estados Unidos talvez seja o único que resta, um país que foi construído não na resignação perante a história e na necessidade de seguir a história, mas como uma nova esperança, uma nova maneira de viver, uma nova possibilidade das pessoas serem livres e terem uma vida decente. E isso durante um tempo, embora na prática houvesse as maiores diferenças, as várias criminalidades, toda uma série de coisas que eram, se quiser, o andar de baixo do sonho americano e que eram péssimas, mas havia ainda uma noção dos grandes valores. E foi isso que trouxe os americanos É preciso não esquecer isso. Por duas vezes no século XX, do lado do mar, vieram ajudar as democracias europeias. Na segunda vez, então, de uma maneira mais escandalosamente importante, porque sem eles, sem Inglaterra primeiro, sem eles a seguir, não teria sido possível derrotar Hitler e tudo o que isso representaria. De maneira que o facto de, neste momento, nos Estados Unidos, se ter chegado a uma fase da vida política em que criaturas como Donald Trump podem ser o presidente e senadores como os senadores republicanos se podem ter comportado, com uma exceção, com uma tal cobardia perante a situação, porque sabem, por causa das primárias, que podem perder os seus próprios lugares. Isso tudo representa uma degrangolada, quer dizer, uma queda, uma rebeladela por aí abaixo de valores e de decência, que vai ser muito grave, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Isso eu não vejo como é que se vai sair para já. Entretanto, os comentários que a gente ouviu agora não deram lugar ao senhor que foi escolhido em Iowa. E pode ser que esse senhor que foi escolhido em Iowa passe, quer dizer, consiga, porque aquilo chegou a um tal estado de absurdo que não funciona pelas regras tradicionais.
Por falar em regras tradicionais, como é que comenta a atitude de Nancy Pelosi no fim do discurso do Estado da União, no Congresso?
Olha, eu tenho uma enorme consideração pela Nancy Pelosi, porque ela, como o Ricardo sabe, não queria que houvesse uma tentativa de impeachment, porque estava convencida, como aconteceu, que os republicanos fariam, impediriam que Trump perdesse e Trump iria sair reforçado e não enfraquecido desse embate. Ela preferia que as coisas tivessem sido corridas pela política normal, pelos tribunais, até às eleições, e que a quantidade de mentiras, de aldrabices, de maldades, de estupidezes bárbaras praticadas por o atual presidente dos Estados Unidos fossem tiradas a limpo perante o eleitorado. Ela sabia que isto iria passar nas câmaras dos representantes, devido à maioria democrática, mas no Senado se ia estafelar. O que ela fez depois de rasgar o discurso, aí eu não sei, quer dizer, eu talvez preferisse que ela não o tivesse feito, mas percebo muito bem que ela o tenha feito. Trump não é um personagem que mereça a consideração que em princípio é devida a quem ocupa aquele cargo. Mas a senhora tinha razão no seu instinto inicial, mas ela é uma grande lutadora e vai com certeza ainda ter muito a dizer e a fazer nos meses que vão decorrer daqui até à tentativa de reeleição de Trump.
Na Cimeira de Luanda, daqui a uns meses, espera-se que os Estados-membros da Cplp, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, aprovem um acordo sobre livre circulação no espaço lusófono, isto é, sem necessidade de vistos. Começou por aí a conversa da jornalista Margarida Serra com o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.
Eu tive a oportunidade de esclarecer uma outra dúvida, uma outra reserva, dando conta do teor do acordo, do modelo flexível e cauteloso do acordo que está em negociação, em fase adiantada de negociação, e sobretudo dar-lhes conta de que, do meu otimismo, de que haverá as condições para que, no final da presidência caboverdiana, ou na passagem de testemunho à nova presidência, o acordo possa ser aprovado.
Acredita que todos os países vão ratificá-lo?
Sim, pelos dados que tenho registado, nomeadamente por aquilo que tenho conhecimento da reunião da Comissão Técnica, eu creio que há condições de consenso para que o acordo seja aprovado por todos. Mas reparo, depois da aprovação, isto é, um Estado pode não assinar e depois aderir. Também pode-se dizer, depois da aprovação, haverá outros mecanismos que é da ratificação. Mas, do ponto de vista simbólico e político, a aprovação seria a demonstração da vontade política de todos os Estados-membros de darmos um salto claro numa matéria, num terreno que é pressuposto de todo o resto, porque se é verdade que a Cplp tem feito um caminho positivo, tem feito progressos nestes 24 anos de existência da Cplp, para as opiniões públicas, para os cidadãos comuns dos nossos países, era necessário e é necessário que se ultrapasse a ideia de que a Cplp é uma instância de políticos, de governantes, de protocolos, de viagens, e que não toca, digamos, ao cidadão comum. Porque sem mobilidade, sem a ideia da livre circulação no espaço comunitário, o normal cidadão da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, não se sente membro da comunidade.
Centraram os vossos esforços na mobilidade, mas há outros problemas que preocupem a presidência cabo-verdiana?
Sim, mas muitos desses problemas acabam por entroncar e ser condicionados pela mobilidade. Nós pensamos que a Cplp deve favorecer, potenciar, aprofundar a cooperação económica entre os empresários, entre homens de negócios. Mas quando contactamos as estruturas existentes dos empresários dos países de língua portuguesa, com os empresários cabo-verdianos, nomeadamente, dizem-nos, olha, Sr. Presidente, nós queremos cooperar, queremos fazer negócios com Portugal, no Brasil, na Guiné Equatorial, em Angola e Moçambique, mas deparamos com barreiras burocráticas de obtenção dos vistos, demoram muito tempo, as viagens são complicadas, e assim que não há possibilidade de negócio que possa resistir. Do ponto de vista de educação, intercâmbios universitários, por exemplo, alguns conselheiros insistiram na ideia de haver uma espécie de programa Erasmo a nível dos jovens estudantes a nível da Cplp. Mas a presidência cabo-verdiana é 2 anos, nós, em certa medida, sacrificamos outras áreas de intervenção importantes e concentramos naquilo que parece poder ser a chave do sucesso, a chave para um grande salto da comunidade. E se conseguirmos, como esperamos que vamos conseguir, esse acordo, eu creio que a partir dali, digamos, as coisas irão decorrer de uma forma mais acelerada e mais consentânea com as expectativas das sociedades dos nossos países.
Há cada vez mais países a pedirem o estatuto de observadores. Como é que justifica esse interesse de países tão diversos?
Isso é um fenómeno interessante. Neste momento, nós temos um número de países que já têm o estatuto de observadores associados que ultrapassa o dobro do número de Estados-membros e que provém de todos os continentes. E na presidência cabo-verdiana tem havido outros pedidos. Olha, por exemplo, Espanha, os Estados Unidos, o Qatar. Então nós interrogamos-nos se há tanto pedido para ser associado à Cplp, se é essa atratividade dessa organização, será por alguma razão, não é? Quer dizer que a organização tem credibilidade e tem futuro como organização de Estados, como uma instância do jogo das relações internacionais. Mas naturalmente que isso deve levar-nos a que encontremos, através de missão de princípios e de regras, encontremos formas de optimizar a pertença à Cplp de um tão número grande de Estados associados. A ver, por exemplo, como é que poderão participar em projetos de investimento na Cplp, nos países da Cplp, o ponto de vista do empresariado desses países, de parcerias com o empresariado de outros países da Cplp, em que é que se traduz a sua pertença, se terão que contribuir também para o orçamento da Cplp, se isso deve implicar um esforço e compromissos no ensino, na divulgação da língua portuguesa, porque não pode ser por um acaso que os Estados Unidos querem ser membros associados da Cplp, ou que o Japão já o seja, ou que a Espanha pretenda sê-lo. Quer dizer, é mais fácil perceber o Senegal ou a Namíbia, os Maurícias, mas a Turquia também é membro associado. Portanto, é procurar perceber o que torna a comunidade tão atrativa e dar um sentido útil para a comunidade, um sentido de eficiência a essa pertença, ainda que não na qualidade de membros efetivos da comunidade. Há algumas regras já estabelecidas, há um regulamento, mas talvez esses regulamentos devam ser reavaliados, porque também temos que ponderar, não deverá haver um limite. Nós somos 9 Estados-membros, e se é compatível termos, por exemplo, 30, 40, 50 Estados-membros associados, isso de alguma forma não perturbará funcionamento eficiente e regular das instituições comunitárias.
O chefe de Estado cabo-verdiano, em entrevista à jornalista Margarida Serra, da TSF, peço-lhe um comentário, Sr. Embaixador.
É interessante que a Cplp esteja a obter este género de interesse. Os comentários do Presidente de Cabo Verde foram, a meu ver, muito lúcidos em relação às vantagens e aos possíveis riscos de uma coisa como essa e à necessidade de haver coisas que, dentro da própria Cplp, que tornem mais agradável, mais transitivo, mais fácil de praticar uma quantidade de coisas, negócios entre elas. Mas a Cplp é sempre, desde o princípio, uma organização política e não pode senão sê-lo. Pode ter depois outras áreas. E dentro disso eu julgo que houve alturas em que provavelmente a gestão desse poder, porque também é um poder, não foi a mais cuidadosa possível, pelo menos no que me diz respeito, e eu continuo a achar que ter dado a mão à Guiné Equatorial foi um grande erro e que a defesa, tanto quanto possível, sobretudo nesta época tão difícil para as democracias em todo o mundo, a defesa de sistemas democráticos e uma mínima garantia disso continua a ser uma coisa que não se deve prescindir.
Muito obrigado. Chega ao fim o Estado do Sítio desta semana com o trabalho técnico de Joaquim Dias, edição de Ricardo Alexandre. Pode ouvir-nos em versão alargada em podcast.tsf.pt. Até para a semana.